os negócios com a lei. O karma é uma medicina que se nos aplica para nosso próprio bem. Desgraçadamente, as pessoas, em vez de se inclinar reverentes ante o eterno Deus vivo, protestam, blasfemam, justificam-se a si mesmas, desculpam-se necessariamente e lavam as mãos como Pilatos. Com tais protestos não se modifica o karma, ao contrário, torna-se mais duro e severo. Reclamamos fidelidade do cônjuge, quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas precedentes. Pedimos amor, quando fomos desapiedados e cruéis. Solicitamos compreensão, quando nunca soubemos compreender a ninguém, quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Anelamos ditas imensas, quando fomos sempre a origem de muitas desditas. Quiséramos nascer num lar muito formoso e com muitas comodidades, quando não soubemos, em passadas existências, brindar nossos filhos com lar e beleza. Protestamos contra os insultadores, quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam, quando jamais soubemos obedecer a nossos pais. Molesta-nos terrivelmente a calúnia, quando nós sempre fomos caluniadores e enchemos o mundo de dor. Fastia-nos a fofoca, não queremos que ninguém murmure de nós e, não obstante, sempre andamos entre intrigas e murmúrios, falando mal do próximo, mortificando a vida aos demais. Quer dizer, sempre reclamamos o que não demos. Em todas as nossas vidas anteriores fomos malvados e merecemos o pior, porém supomos que se nos deve dar o melhor. Os enfermos, em vez de se preocuparem tanto por si mesmos, deveriam trabalhar pelos demais, fazer obras de caridade, tratar de sanar a outros, consolar os aflitos, levar o médico aos que não têm com que pagá-lo, distribuir medicamentos, etc., e assim cancelariam seu karma e se sanariam totalmente. Aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência e serenidade. Não contestar com más palavras, não tiranizar o próximo, não enfastiar os que nos rodeiam, saber desculpar os defeitos alheios com uma paciência multiplica até o infinito. Assim cancelariam seu karma e se tornariam melhores. Até aqui as palavras do Arcanjo Samael Anvior do capítulo 24 do livro Sim, 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 disponível na biblioteca deste site. A dignidade. As pessoas se acostumaram tanto com a tirania, que quando não estão levando chicoteadas nas costas reclamam da falta de dor. Esta humanidade é lamentável, digna de pena. O trabalho esotérico é para pessoas que não se sujeitam à tirania, que são capazes de lutar contra ditadores, que são em alma revolucionários em consciência. Uma pessoa que se deixa levar por ditaduras de todos os tipos, seja lá qual for o motivo, jamais derrotaria seu Lúcifer íntimo. Veja aula 04, alguém que se ajoelha perante um tirano, jamais derrotará seu próprio ego da luxúria. A dignidade é uma virtude que se perdeu no tempo. As pessoas confundem a dignidade com orgulho. Dignidade é tornar-se digno, é respeitar a si mesmo e fazer-se respeitar também. É respeitar a todos, a virtude da humildade só se consegue quando se torna digno. A pessoa que não possui dignidade anda cabisbaixa nos mundos internos, sem coragem para olhar para o alto, sem coragem para olhar para o sol. Uma pessoa assim se afasta por si só de seu Cristo íntimo e de seu Pai interno. Ela troca seu Cristo íntimo por 30 moedas de prata. A iniciação, veja aula 07, é sinônimo de humilhação, mas não uma humilhação mecânica como muitas pessoas acreditam, trata-se de uma humilhação consciente. O iniciado sabe que não precisa se prostrar diante do verdugo, mas mesmo assim ele o faz, por obediência. Ser humilde é ser consciente, e ter sabedoria é não mostrá-la, e ter poderes sobre a criação e não usá-los. A dignidade é bem diferente do asqueroso orgulho. A dignidade é ter uma vida reta, é ser capaz de se dirigir a um mestre sem ter medo, sem esconder a verdade de ninguém. É assim a dignidade, é tornar-se digno de adquirir o conhecimento. A dignidade é tornar-se revolucionário em consciência. A iniciação é só para revolucionários de consciência. Não existe iniciação para indignos. É necessário tornar-se digno para se obter ajuda dos céus. Uma pessoa indigna quando pede ajuda aos céus não recebe ajuda, pois ela é vista nos mundos internos como passiva. Uma pessoa que mesmo vendo algo errado não faz nada para modificar a situação, se torna cúmplice nos mundos internos e é castigada como se estivesse cometendo o delito. Há de ser consciência para falar e consciência para se calar nas horas certas. Bem-aventurado aquele que tem um amigo que é digno. Não existem acertos de conta com o tribunal do karma para os indignos, tais pessoas devem eliminar o eu da passividade dentro de si mesmas para se obter ajuda. O indigno é aquele que mesmo percebendo uma situação errada não faz nada para mudá-la. O indigno é o adúltero. O indigno é aquele que apanha sem lutar. É aquele sujeito medroso que deixaria sua própria família ser molestada. É aquele que foge das batalhas, que não faz nada por um mundo melhor. É indigno aquele que espera que façam tudo por ele. É aquele que, como Pilatos, lava as mãos e deixa que outros tomem a decisão por ele. Ao abismo com o indigno. O indigno é aquele que se deixa prender em situações absurdas, que não luta, que é humilhado o tempo todo e só faz chorar. Que mesmo detestando seu próprio emprego, sua própria vida, se deixa levar pela correnteza. Não existe trabalho esotérico para o indigno, é como pedir a morte do ego com medo que ele, o ego, morra. É como pedir a morte do ego do apego, torcendo para que ele não morra. É ter medo da vida. É se preocupar com amanhã. É usar roupas velhas, se preocupar com o passado. O revolucionário de consciência vive hoje. O indigno vive em qualquer tempo. Sempre com medo de perder, portanto nunca vence. Ser indigno é como matar um tigre e ficar com medo da pele. É necessário revolução no trabalho esotérico. É necessário eliminar todas as nossas fraquezas, nossos medos, nossas humilhações inconscientes, eliminar o medo que se tem das pessoas, aprender a respeitá-las, a obedecer e a amá-las, só assim se consegue ser digno. Quando um indigno concorre a um templo interno, sempre fica ao canto. É lamentável, mas às vezes algum iniciado se compadece e tenta ajudá-lo, mas quase sempre o medo e a dúvida impedem a ajuda. O indigno é visto como uma pessoa suja, é como se suas vestes estivessem sempre sujas. Suas orações demoram muito para serem atendidas. Sua passividade chega a assombrar os mestres dos mundos internos, falta-lhe coragem, tudo o que faz é como se possuísse um grande fardo em suas costas, tudo é devagar, nada é acelerado. O indigno vai se tornando cego. A cegueira é um dos karmas para o indigno. A humanidade atual é cega. E o pior, são cegos guiando cegos. A humanidade atual aborrece ao Cristo solar. A humanidade atual será destruída por lhe faltar dignidade. Só o digno consegue o perdão por seus karmas, somente o digno consegue negociar seus karmas. Somente o digno consegue crédito cósmico. É necessário destruir a preguiça, a passividade, é necessário enxergar o que se tem para ver e modificar sua própria vida. O futuro do indigno é o abismo. Uma pessoa que mesmo sabendo que seu cônjuge trai e não faz nada é um indigno. As hierarquias o consideram como um cúmplice e o julgam como adúltero. O Kundalini, veja aula 04, não se desenvolve no indigno. O indigno não serve nem para o bem, nem para o mal. Ao fogo para o indigno. Nos mundos infernos os indignos são escravos dos demônios. Muitos se tornam o próprio demônio, mas recebe ordem de outros. Os indignos são uns pobres coitados que apenas vivem por viver, o que é pior, tem medo de viver. Um indigno não poderá nunca habitar o nirvana. Um indigno nunca fabricará alma. O indigno mente e vive num mundo de mentiras e de meias-verdades. A mentira o afasta de seu pai interno, então fica desamparado, perdido, abandonado, digno de pena. Muitos chegam a ser vistos como mendigos nos mundos internos. Este é mais um dos karmas para o indigno, a mendicidade. O indigno anda como pedinte nos mundos internos, batendo de porta em porta com palavras desconexas, falta-lhe um centro de gravidade. A humanidade de tão indigna que é perecerá com as fúrias da água, do ar, da terra e do fogo. Para se negociar os karmas, a pessoa antes de mais nada deve conquistar a virtude da dignidade. Esta nada tem a ver com o amor próprio, com o orgulho. Mas sim com o respeito por si mesmo, pela família, pela natureza e pela própria humanidade. O indigno mente e vive num mundo de mentiras, aos poucos vai adquirindo determinados karmas tais como o da deformação do próprio corpo físico, sim, a feiura também é um karma e tem a ver com o ego da mentira, se numa vida se deforma a verdade, em outra se é deformado. A mentira leva a uma vida de fantasias, aí vem o karma do autismo, se numa vida se fugiu da verdade, na outra se vive na mentira, num mundo particular de fantasias e ilusões. A mentira leva ao adultério. O adultério é o homossexualismo. O homossexualismo leva ao abismo. O indigno trai constantemente seu pai interno porque vive mentindo, trai sua mãe divina quando adúltero e trai seu Cristo íntimo porque não sabe amar. vive sempre justificando seu próprio apego. O indigno trai seu cônjuge, trai sua família, trai seus amigos, trai a si mesmo constantemente. O indigno é uma semente que não quer germinar. O indigno é fraco, lhe falta forças porque permite que o eu da traição lhe ordene a própria vida. A vida de um indigno é um caos. Jamais será feliz, nem nesta nem em outra vida. Ao indigno todas as portas estão fechadas, menos uma do arrependimento. O adultério, grande câncer da humanidade, é o adultério. O adultério contamina as energias solares que existem em nosso organismo. A vida de um adúltero é um autêntico caos. O adúltero perde todo o amparo da venerável loja branca, os mestres se afastam desta pessoa, as portas de todos os templos dos mundos internos lhe fecham as portas, tais guardiões destes templos são punidos se permitirem a entrada de um adúltero no referido recinto. As pessoas comuns e correntes que não conhecem o ensinamento esotérico adulteram e muitas vezes por não saber que não podem manter relações sexuais com outros parceiros num prazo não inferior a 365 dias ou a de um ano sideral. Por este motivo o karma é menor a estas pessoas, mas não significa que este lhe é perdoado. Mas uma pessoa que tem ensinamento esotérico e assim o faz recebe karma duro. Karma duro é um karma inegociável. Aí já não lhe sobra esperanças. Quando uma pessoa que começou o trabalho íntimo de revolução de consciência comete o crime do adultério, lhe é colocado uma marca, ou melhor um selo no entrecenho em cima do chamado olho de Gautama, na região da testa situado na raiz do nariz correspondente à morada de nosso pai interno, esta é a marca da besta. Este selo assim colocado impede que as energias sexuais se sublimem durante a prática do Sahaja Maituna, magia sexual, da seguinte forma. A energia transmutada sobe pelos canais semietéricos até o cérebro e são barrados por este selo, marca da besta. Como a energia não pode seguir seu caminho e não pode ficar parada, ela desce até o chakra Muladhara, cóccix. Neste chakra mora o chamado Deus Negro, que através desta energia transmutada desperta o órgão convertiguador, a cauda de Satã, e desenvolve os chakras do baixo ventre. Assim se forma o demônio. Caso a pessoa então desista do trabalho de transmutação das energias sexuais e passe a praticar o sexo considerado normal, com derrame do sêmen, a coisa piora ainda mais. Toda vez que ejacula perde-se incontáveis átomos solares, o órgão sexual após o orgasmo recolhe o mesmo número de átomos perdidos, só que agora lunares, como que preenchendo um vácuo. Esses átomos lunares são direcionados ao chakra Muladhara e se choca novamente com o Deus Negro. Este utiliza os átomos lunares para despertar o órgão convertiguador e desenvolve-se um novo demônio. A pessoa que sabendo do ensinamento adúltera, jogou fora uma existência. O karma é terrível, não somente se perde esta existência que adulterou, mas também uma ou três existências subsequentes, terá uma vida amarga, cheias de atropelos e receberá o karma dos adúlteros. O câncer. O câncer poderá surgir de diversas formas, o mais normal é o câncer relacionado diretamente aos órgãos sexuais como o da próstata, do útero, das mamas, ou evoluir para uma leucemia, e ter um câncer generalizado. Isto pode ocorrer durante a mesma vida em que se adulterou, ou nas próximas. O adultério é a maior forma de abuso das energias sexuais que se conhece. Não só se adultera com a carne, mas com o sentimento e pensamentos. Mas a lei só julga os fatos, só julga o carnal. O adultério sendo um abuso contra a natura dá à pessoa o karma do homossexualismo. Sim, todo adultério de hoje é o homossexual de amanhã, não somente se ganha karma do homossexualismo adulterando, mas também mal utilizando as energias sexuais. Mas sem dúvida alguma o adultério é a entrada para o homossexualismo, e o homossexualismo é a entrada para o abismo, as infradimensões. No abismo existem dois reinos. O de Naema e o de Lilith, estas correspondem às duas esposas de Adão. Naema e Lilith são as rainhas do inferno. Naema é a rainha dos adúlteros. Todo adultério se liga ao reino de Naema. Lilith é a rainha dos homossexuais. Todo homossexual se liga ao reino de Lilith. Naema usa os encantos da beleza para atrair suas vítimas, ela faz vibrar o desejo que cada um tem dentro de si mesmo. A pessoa primeiro é levada até seu reino nas infradimensões, lá a pessoa é atacada por diversas mulheres lindas, finas perfumadas, em salões luxuriosos, belíssimos e é convidado a brindar com o vinho dos deuses. Naema seduz com o belo, jamais em um salão da loja negra se pregará o feio, mas sempre o bonito, aquilo que atrai multidões. Depois disto as magas negras copulam com o neófito. Após algum tempo isto se reflete no mundo físico e a pessoa se vê encantada por outras mulheres, e como que hipnotizado trai seu cônjuge e perde todo o trabalho que tinha. O tipo de pessoa que segue na EMA é o tipo daquele que joga a vida por qualquer mulher. É o tipo passional, amante do luxo, escravo dos preconceitos sociais, amigo das bebedeiras, banquetes, festas, modas, etc. Na esfera de Naema encontra-se pessoas delicadíssimas. Encontramos aqui os Don Juans, e mulheres delicadamente sedutoras. Aqui está o mundo da prostituição. Os homens aqui se sentem muito machos, possuem muitas mulheres, sentem-se felizes no adultério, e julgam a si mesmos garanhões, ignoram que são infrassexuais. As mulheres deste círculo se acham muito donas de si mesmo, conquistadoras, destruidoras de lares, prostitutas chiques, que se auto-intitulam de modelos, femininas e provocantes. Todas estas pessoas são umas pobres coitadas, que acham que mandam em sua própria vida, mas que no fundo desconhecem que são a escória da sociedade. Aqui está a paixão, homens e mulheres abandonam ao lar, ou fazem dele um inferno particular, uma prisão. Este é o mundo do adultério. Estes são os escravos de Naema. Tais pessoas às vezes aceitam ao grande arcano, mas sempre desistem com tantas desculpas que chegam a desanimar quem nos ouve. Utilizam o arcano para satisfazer sua própria luxúria. O mais incrível é que existe muita mística nas pessoas que pertencem a este círculo. Muitos se disciplinam e não comem carnes, não bebem, vivem aos olhos dos vizinhos como uma santa pessoa, mas gozam bestialmente no sexo, mas depois recriminam o ato, aos olhos de todos parece um santo. Mas ninguém engana a lei divina. O infrassexual de Naema sempre encontra uma justificativa para ejacular e se retirar do matrimônio perfeito. Quando se retiram, quase sempre caem na esfera de Lilith, não só pelos karmas que adquirem, mas pelo hipnotismo desta última. Os encantos de Naema se espalham no mundo físico através das salas de cinema, boates, cabarés, motéis, danceterias, locais onde se aglomeram pessoas para namorar, para festejar, para bailar. O aviso que se dá àquele que quer prosseguir pelo caminho é que não frequentem os lugares acima citados, pois durante o sono retornamos a estes mesmos lugares e lá a pessoa é seduzida pelos encantos de Naema. Em tais lugares se formam portais para os infernos e para os salões sedutores de Naema. A pessoa, como vive inconsciente, acaba por transformar-se num escravo desta rainha e abandona o caminho. Quase sempre a porta de entrada para o mundo de Lilith é o círculo de Naema. Lilith é a rainha dos abortos, dos pederastas, dos homossexuais, do celibato, do sadismo, dos conventos de freiras e monges, é o sexo transformado em tabu. Tais pessoas desta esfera se acham os melhores, creem-se transcendidos, acima do bem e do mal. Possuem a consciência totalmente adormecida, já não lhe restam muitas esperanças, são uns pobres coitados. A humanidade hoje está praticamente sendo dividida em dois grandes círculos, o de Naema e o de Lilith. Muito raros são as pessoas que hoje não adulteram. Estas que não adulteram são as chamadas esotericamente de sexo normal. Mais raro ainda são aquelas que praticam o sexo transcendental, a magia sexual. Estas últimas são vistas pelas outras do infrassexo como piradas, malucas, doidas de dar dó, por não ejacularem, por fazerem filhos sem orgasmo, etc. E esotericamente se diz que tais pessoas pertencem ao círculo da suprassexualidade. As pessoas ligadas a Lilith ou Naema não valem nada, não que alguém que pratique a suprassexualidade valha de alguma coisa, até a quinta iniciação de mistérios maiores ninguém é nada perante a grande lei. No entanto, esta última por humildade nos respeita e nos auxilia nos mostrando nossos erros, e de vez em quando até envia um avatarás para resgatar o chapéu do afogado. Quando duas pessoas, uma que pratica a suprassexualidade e outra que seja infrassexual, adúltera, de Naema se encontram, ocorre um choque de energias, sendo prejudicial para ambos. É recomendável que a pessoa que trabalhe sobre si mesmo reflita sobre suas amizades. É bem verdade que o trabalho íntimo afasta e aproxima determinadas pessoas. Este fenômeno está intimamente relacionado com o nível de ser de cada um de nós. Pessoas de um mesmo nível de ser se auto-relacionam. Quando iniciamos um trabalho sério sobre nós mesmos, alteramos nosso nível de ser e, portanto, muitos amigos que até então considerávamos como inseparáveis passam a não ter nenhuma importância em nossa vida, e pela lei das correspondências se afastam de nós, ou nós nos afastamos deles. As pessoas do círculo de Naema e de Lilith se defendem mutuamente, um adúltero defende outro adúltero, assim como pessoas sem dignidade defendem pessoas que como ela não têm dignidade. A vida é assim, andamos com quem nos esteja de acordo com nossas vibrações, quando esta vibração acaba, passamos a nos relacionar com outras pessoas de outras vibrações e assim sucessivamente. Quer conhecer alguém? Observe com quem ela anda. Quer conhecer a si mesmo? Observe com quem tem andado ultimamente. Diga com quem andas, eu direi quem tu és. Ao adúltero não se sobra outro remédio a não ser compreender que perdeu a sua grande chance, a de revolucionar sua consciência. Mas aquele que ainda não sabia do esoterismo e cometeu adultério nesta vida pode se arrepender e começar o trabalho de morte do ego e da magia sexual. O adúltero não serve para o trabalho, e é expulso das dimensões superiores pela venerável loja branca, ficando à mercê da loja negra, veja aula 06. A única forma de alguém que já conhecia o ensinamento, mas mesmo assim adulterou, conseguir autorização para prosseguir o caminho é fazer um determinado pacto com o Tribunal do Karma, pacto este que não será ensinado neste curso, uma vez que se pode fazer mau uso deste tipo de conhecimento. Aconselho a estas pessoas que pratiquem intensamente ao desdobramento astral ensinado na aula 02 e pedir ao Pai Interno que lhe leve até o Tribunal do Karma e lá converse diretamente com o venerável Mestre Anubis. Mas que fique aqui a advertência, as chances são mínimas para quem já teve o ensinamento. Um outro tipo de karma interessante ao adúltero é quando se encontra o caminho, mas não se encontra parceiro para poder praticar a magia sexual, isto se deve ao adultério praticado em vidas anteriores. A referida pessoa então deve praticar intensamente a morte do ego, veja aula 03, e praticar o desdobramento astral, meditação e muita oração aos pais internos a fim de conseguir uma nova chance. Isto também ocorre quando alguém encontra o caminho e não o segue naquela vida. Sem dúvida alguma, a causa causariunda do fracasso desta humanidade é a fornicação e o adultério. Se não fosse pela lei da misericórdia, esta humanidade já teria sido totalmente colhida pela lei da espada. Os filhos do adultério, ou de Naema, traem seu Cristo interno em troca de 30 moedas de prata. O adultério de hoje é o homossexual e canceroso de amanhã. O arrependimento nos dias de hoje é comum ouvir que tal pessoa se arrependeu de seus erros e quer viver uma vida reta. Mas basta que esta pessoa seja provada e se percebe que não houve um arrependimento sincero, apenas o ego dela percebeu um erro de outro ego, o acusa, vem um sentimento de culpa, de tristeza, de fraqueza, mas sinceramente de arrependimento verdadeiro não tem nada. O arrependimento verdadeiro nada tem a ver com tristeza, com desgosto ou com remorso mecânico. Os covardes têm remorso por desconhecer os poderes de sua própria essência. Quando se arrepende de verdade, a pessoa passa a ver seu erro como ele realmente o é, não porque dizem, mas sim porque compreende. Quando a pessoa trabalha na morte dos detalhes do ego, é como se ela queimasse todas as folhas de uma grande árvore, fica então os galhos e o tronco. O arrependimento verdadeiro é extremamente doloroso. A pessoa que verdadeiramente se arrepende sente uma dor tão profunda no coração que chora por horas inteiras, dias inteiros. A dor é tão profunda que se nossa mãe divina não nos consolar, perderíamos a vontade de viver. A pessoa então se sente tão humilhada, a humilhação faz parte da iniciação, que não tem coragem de olhar para si mesmo, quando se olha no espelho ela chora. As lágrimas lavam o erro, as lágrimas lavam o karma. No momento em que o arrependimento ocorre, devemos pedir a morte do ego que causou o erro para a mãe divina. Neste momento morre o ego, morre o erro, quita-se o karma. A lei cobra o arrependimento em fatos, logo se terá que viver retamente para o bem de si mesmo e da humanidade doente. O primeiro passo para o arrependimento está em procurar ver o erro com os olhos de nossa essência, isto é extremamente difícil. É necessário praticar diariamente a meditação, veja aula 02, e pedir a morte do ego de instante em instante, em todas as horas que se lembrar de si mesmo até que se comece a sentir uma certa paz interior. Aí deve-se utilizar a reflexão interior, olhar para si mesmo, não com o objetivo de julgar, mas querendo realmente ver o que somos e para que somos. Quase sempre o que vemos sobre nós mesmos nos causa uma profunda melancolia. Inicialmente a pessoa percebe e compreende que dentro de si mesma existem todo tipo de podridão. Aquela pessoa que ela não gosta pode ter exatamente o ego a quem ela própria esconde em seus níveis mais profundos da mente. A meditação nos revela. A meditação nos dá o conhecimento. Quando refletimos sobre o erro e pedimos ao nosso Kaon íntimo que nos dê a compreensão e o arrependimento sobre o mesmo, aí uma nova era se abre diante de nossos olhos. No começo observa-se que a pessoa sabe que ela não se controla, logo depois se observa que não foi ela quem errou, mas sim um eu dentro dela mesmo, aí brota a compreensão, não se trata de algo intelectual, trata-se de uma vivência, de um profundo conhecimento, de um profundo discernimento. Continuando com a reflexão sobre si mesmo, verifica se o erro foi um atentado contra si mesmo, contra sua própria alma e contra outras pessoas ou até contra a própria humanidade. Daí vem o arrependimento. Os karmas são originados por nossos erros, os erros são originados pelos egos. O perdão para estes karmas se dá quando compreendemos os erros, nos arrependemos dele e eliminamos sua causa, que é o próprio ego. Antes de haver o perdão para o karma, a lei tenta e testa a pessoa em todos os planos, esta deve provar em fatos que mudou seu comportamento. Existe mais alegria na cátedra da alma quando um pecador se arrepende, do que de mil justos que não necessitam de arrependimento. O Kaon íntimo, como já dito na aula 04, o Kaon íntimo é uma partícula de nosso ser que tem a incumbência de relatar em nosso livro da vida todos os nossos erros e acertos. Tal partícula de nosso ser tem o poder de nos dar inquietudes espirituais, de colocar nossa essência para o trabalho íntimo, de nos dar a compreensão sobre nossos erros e egos e nos dar também o arrependimento sobre eles. Veja que tudo isto não ocorre de maneira mecânica como se parece, o que nosso Kaon íntimo faz é aos poucos nos tornar lúcidos de nós mesmos. Quando nos aproximamos desta partícula divina, uma luz brota dentro de nosso interior. Assim como uma lanterna que vai iluminando a nossa escuridão psicológica. Ele é nossa lanterna, ele quem nos mostra nossos erros, é ele quem nos mostra a raiz de nossos erros, ou seja, o ego quem originou o karma. O Kaon íntimo é o policial kármico que existe dentro de nós mesmos. Cada pessoa tem seu Kaon íntimo particular. Devemos a todos os instantes pedir para que o Kaon íntimo trabalhe sobre nossa essência, devemos pedir para que nos mostre nossos erros, devemos pedir para que nos dê a compreensão sobre o tal karma, devemos pedir o arrependimento sobre nossos erros, devemos pedir o arrependimento sobre tal karma, e principalmente devemos pedir ao Kaon íntimo para que nos ajude a negociar nossos karmas. Devemos também pedir ao Kaon íntimo para que revolucione nossa essência, para que ela trabalhe de instante em instante, de momento em momento, que trabalhe para a liberação. Às vezes ocorre que o Kaon íntimo percebe que a pessoa precisa de sua ajuda, mas ele respeita o livre-arbítrio e não interfere em nossa vida. Mas se por um instante só passarmos a pedir inquietudes para o trabalho, esteja certo que a ajuda virá quase de imediato. O Kaon íntimo pode nos transformar em soldados. O Kaon íntimo pode nos tornar lúcidos. O Kaon íntimo pode desenvolver em nós o sentido da auto-observação psicológica. É necessário orar ao Kaon íntimo. A oração no trabalho esotérico: quando orares, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em segredo te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por força de repetir serão ouvidos. Não se transforme, pois, como eles, porque vosso pai sabe de que necessiteis, antes mesmo que vos peçais. As pessoas comuns e correntes que não trabalham sobre si mesmas quase sempre se esquecem de Deus quando tudo está bem em sua vida. Entretanto, quando sua vida começa a desandar, quando começa por algum motivo a sofrer, então recorre a Deus e a todos os santos. A vida tem nos mostrado que somos muito débeis, que de fato não sabemos viver. O maior de todos os ensinamentos está no ato de viver. A vida é uma escola, um ginásio psicológico, onde cada um tem a chance de autodescobrir, de desvendar seus erros, desvendar seus karmas, modificar sua vida. Quando a pessoa aprende a viver, ela abre diante de si novas oportunidades. Ninguém está predisposto a se tornar um mago, mas também ninguém está condenado a viver sofrendo constantemente neste vale a qual chamamos de vida. O livre-arbítrio é divino, ninguém tem o direito de obrigar alguém a trabalhar em si mesmo. Os verdadeiros magos só podem mostrar o caminho. Seguir este caminho ou não é escolha do neófito. A oração é o conversar com Deus. Deus é formado por uma infinidade de partículas que em nossa civilização recebeu vários nomes. Alguns nomes mais conhecidos estão relacionados à Mãe Divina, Maria, a Virgem, Nossa Senhora, e tantos outros codinomes nada mais é do que partículas de nosso próprio Pai Interno. Também muitos mestres tais como Logos Solar, VM Jesus, e tantos outros nos ouvem através de orações. Aquele que sabe orar está protegido de todo o mal. É no sofrimento que somos sinceros, no sofrimento se compõem as melhores orações, pois elas vêm do coração, simples, humildes e certeiras. Quando uma pessoa está sofrendo, ela deixa de lado a preguiça e passa a dar importância ao espiritual, que é o que mais vale nesta vida. Nestes momentos não importa a religião a qual pertence, é o coração quem ora. Para quem ora é irrelevante, todas as partes de nosso ser nos ouve e se ajudam mutuamente, tudo de acordo com a vontade da grande lei. A grande lei é formada por Anubis e seus 42 juízes, estes constituem o tribunal de karma. Pode-se orar diretamente para Anubis, ou para qualquer mestre que tenhamos fé. Na oração que vale a fé. Esta deve ser a chamada fé consciente, uma fé formada apenas por crenças nada vale perante a grande lei. A verdadeira fé nasce quando eliminamos o da dúvida através da morte do ego. Devemos orar ao Cristo íntimo pedindo vontade, ao Pai Interno pedindo forças, à Mãe Divina pedindo a morte de algum ego ou de alguma mágoa que existe em nosso interior. Devemos orar ao Kaon íntimo para que nos ajude a negociar nossos karmas, orar à grande lei para que nos auxilie e nos perdoe. Também é importante orar para algum mestre em que confiamos a fim que nos ajude no caminho. Muitas vezes no caminho nem forças para orar temos, é por isso que a oração deve ser aquela que sai diretamente do coração, sem pompas e circunstâncias. Na maioria das vezes mais vale um Pai me ajude vindo diretamente do coração e da alma, do que frases e orações decoradas a toque de caixa. A oração no trabalho esotérico é indispensável ao neófito. Existem muitas orações poderosíssimas, como as conjurações a qual veremos na aula 06, e também algumas especiais entregues diretamente por mestres cristificados, como é o caso da oração de cura do Logos Solar. Tal oração, quando feita com concentração e devoção, abre um portal que conecta o neófito diretamente com o mundo do Logos Solar. A devoção sincera ao reitor de nosso sistema solar pode nos abrir as portas da iniciação. Oração de cura tu, Logos Solar, emanação ígnea, Cristo em substância e em consciência, vida potente pela qual tudo avança, vem a mim e penetra-me, ilumina-me, banha-me, transpassa-me, e desperta em meu ser todas essas substâncias inefáveis que tanto são parte de ti quanto de mim mesmo. Força universal e cósmica, energia misteriosa, eu te conjuro, vem a mim, remedia minha aflição, cura-me deste mal e afasta esse sofrimento para que eu tenha harmonia, paz e saúde. Peço por teu sagrado nome, que os mistérios e a Igreja Gnóstica me ensinaram, para que faças vibrar comigo todos os mistérios deste plano e dos planos superiores e que estas forças reunidas consigam o milagre de minha cura. Que assim seja. O Dharma dato às pessoas mais revolucionárias em consciência, não ligam muito para isto de karma, pois sabem que o trabalho sobre si mesmo de instante em instante vai quitando todas as dívidas kármicas existentes. Portanto, ao invés de se preocupar com os karmas, se preocupam em viver de instante em instante, de morrer de momento em momento. Estes são os revolucionários. O nirvana é deles. Quando se inicia um trabalho sério sobre si mesmo, lei divina suspende os karmas futuros e passa a observar o neófito. O trabalho esotérico dá ao neófito aquilo que se chama dharmadato. O dharmadato é o resultado dos padecimentos voluntários. Tudo que se pratica relacionado ao trabalho esotérico resulta em dharmadato, pois de alguma forma se ajuda a humanidade e ao infinito. Tudo tem sua causa e efeito. Quando a pessoa começa a trabalhar na morte de seus egos, ela está automaticamente melhorando o mundo ao seu redor. Veja que a pessoa que morre de instante em instante deixa de se identificar com as coisas da vida diária, portanto é menos um para o fardo deste triste planeta. Quando não nos identificamos, criamos um mundo melhor, pois despertamos a consciência e erros deixam de serem cometidos. Sobre a identificação, o arcanjo Samael Anvior diz o seguinte: o homem é uma máquina adormecida. Se tu queres despertar do sono profundo em que vives, não te identifiques com os desejos, dramas, prazeres, emoções, passagens de tua vida, etc. A cada passo, chama-te à vigilância. Recorda, bom discípulo, que as pessoas estão sonhando. Analisa todos estes sonhos em que vive a humanidade, porém para que venhas a despertar, não te identifiques com eles. As pessoas acreditam estarem despertas por não estarem no leito e, no entanto, estão com a consciência profundamente adormecida. Sonham. Tudo o que vês entre as pessoas são simples sonhos. Recorda que não identificação não significa abandonar teus deveres como pai, mãe, filho, etc. Não te identifiques e assim despertarás do sono profundo em que vives. O fato da pessoa não se identificar ajuda a humanidade, pois é mais um que começará a tomar a rédea de sua própria vida. Isto se consegue desenvolvendo o sentido da auto-observação psicológica e praticando a morte de instante em instante. O Dharmadhatu é um crédito cósmico, uma espécie de dinheiro com o qual podemos pagar nossas dívidas. Sempre que ajudamos espiritualmente, ensinando alguém de forma desinteressada e gratuita, recebemos Dharmadhatu. A divulgação do ensinamento esotérico é a forma mais rápida de se adquirir o Dharmadhatu, desde que se não cobre pelo ensinamento, pois se cobrar, já se recebeu o que a lei poderia lhe dever, sem contar que ao se cobrar pelo verdadeiro ensinamento esotérico se ganha karma espiritual, pois o ensinamento esotérico pertence à humanidade e à lei divina. Se consegue Dharmadhatu quando pedimos a morte em marcha, quando ensinamos nossos filhos sobre o esoterismo, note que podemos transmitir o conhecimento sem necessariamente as pessoas saberem que é esotérico. Também se ganha esses dharmas quando o casal esoterista permite a vinda de um novo ser em seu meio, quando se divulga o ensinamento gratuitamente em campanhas via flyer, convites, internet, etc. Se recebe Dharmadhatu quando respondemos corretamente a pergunta de uma pessoa ou lhe indicamos um meio para que se obtenha a resposta, também se o consegue trabalhando conscientemente pela humanidade nas dimensões superiores da natureza. À medida que a pessoa vai trabalhando sobre si mesma, ela vai se transformando em uma pessoa melhor, ela aos poucos se torna uma espécie de imagem do esoterismo, assim as outras pessoas a olham com certo interesse no que se refere ao esotérico. Mas quando a pessoa tem o ensinamento e não trabalha sobre si mesma e além mais ainda continua se degenerando, não só não recebe Dharmadhatu, e o pior, recebe karma espiritual. Nestes casos a pessoa sacrifica a humanidade. Quando a pessoa se sacrifica pela humanidade, ela recebe Dharmadhatu. Quando ela sacrifica a humanidade pelos seus maus atos, já que a mesma tem o ensinamento, tal pessoa recebe karma. Existe ainda uma forma muito interessante de se conseguir o Dharmadhatu. Trata-se de ajudar a natureza a transformar as energias cósmicas e redirecioná-las ao centro do planeta. A prática de transmutação das forças cósmicas todo o planeta é um ser vivo e tem um regente que o coordena. O regente do planeta Terra chama-se V.M. Melquisedeque. Os seres vivos que habitam o planeta têm uma função muito especial, a de captar a energia do cosmos, trabalhar esta energia e disponibilizá-la para o planeta. Tudo isto é feito quase sempre de forma mecânica e involuntária por todos os seres vivos. Tudo na natureza tem uma função. Os seres vivos atuam como antenas receptoras destas energias. Esta é essencial para o bom funcionamento do corpo planetário. É bom lembrar que num passado remoto nosso planeta teve muitos problemas em sua cristalização, pois os seres que o habitavam não conseguiam atrair energia cósmica suficiente para a estabilização do planeta. Nosso planeta não só recebe energia, mas também a emite para todo o cosmos. As coisas funcionam assim na natureza, é a lei da reciprocidade, tudo se ajuda, tudo se encontra em um eterno movimento. Quando a pessoa começa a trabalhar sobre si mesma, ela vai melhorando estas energias que são redirecionadas após passar por seu corpo ao planeta. Por este só motivo ela já recebe o Dharmadhatu, mas os resultados são infinitamente melhores ao planeta quando a pessoa passa a transmutar estas energias cósmicas de forma consciente. Aí então a energia direcionada ao planeta se encontrará em uma oitava superior. O que ocorre de problemático no direcionamento destas energias ao planeta é que o ego atuando em nossa psicologia contamina estas forças cósmicas, e o planeta recebe então uma energia densa, o que resulta num mau funcionamento do corpo planetário no que se refere ao sustento da vida. Desta forma a humanidade adquiriu um terrível karma planetário. Mas o pior é que devido ao uso excessivo de substâncias artificiais, sintéticas, especialmente nos calçados, a energia recebida do cosmos não está sendo totalmente direcionada ao planeta. O material sintético impede que toda a carga recebida seja transmitida, aí aparecem os problemas no corpo vital que se traduz ao corpo físico como debilidades de todos os tipos, cansaço, alergias, resfriados constantes, e outros sintomas em que os médicos não conseguem explicar suas causas. É altamente recomendável que as pessoas passem a andar descalças a fim de descarregar as energias que foram absorvidas pelo corpo vital e transmutadas pelos corpos físico e vital. A própria saúde das pessoas melhorarão imensamente só pelo ato de caminhar descalças. O planeta agradece. Mas ao esoterista prático é necessário que suas ações se tornem conscientes, portanto deve aprender a transmutar de forma consciente as energias recebidas do cosmos. Aí existe uma prática que se chama de transmutação das forças cósmicas, que pode ser praticada por casados e solteiros. A técnica é a seguinte: sente-se numa poltrona confortável, ou no chão. Os pés devem estar preferencialmente descalços e tocando as plantas dos pés diretamente no piso, sendo que este não deve ser sintético. Agora inale profundamente o ar. Imagine que uma luz dourada desce dos céus e entra em sua cabeça e por suas palmas das mãos, que devem estar obviamente posicionadas para o céu, como na figura abaixo. Agora imagine que toda esta energia que você recebeu quando inalou passa por todo o seu corpo e se dirige aos seus pés. Segure a respiração até que a energia chegue até as plantas dos pés. Então, libere todo o ar dos pulmões de uma só vez, imaginando que toda a energia vai para a Terra e esta penetra até atingir o centro de nosso planeta. Após isto, faça agora o contrário, inale o ar e imagine a energia subindo por seus pés, segure a respiração e continue imaginando a energia subindo até sua cabeça, e expulse o ar dos pulmões de uma só vez, imaginando que a energia que estava na cabeça e nas palmas das mãos são enviadas ao espaço sideral. Agora repita os procedimentos acima sempre seguindo a ordem, do céu para a terra, da terra para o céu. Faça esta prática todos os dias por pelo menos uma hora. Tal prática, assim como explicado, desenvolve o poder da concentração, de imaginação, e impregna em nosso corpo uma energia que lhe serve para ativar determinados plexos, tornando-nos mais sensíveis às sutilezas da natureza. A essência também recebe parte desta energia transmutada e a pessoa percebe uma certa inquietude e vontade para trabalhar sobre si mesma. O Dharmadhatu é um dinheiro cósmico que serve para que possamos quitar nossas dívidas kármicas com a lei divina. Negociando os karmas, a compreensão do karma, os karmas quase sempre se tornam um verdadeiro fardo para a pessoa que quer revolucionar sua consciência, às vezes o fato de não conseguir uma parceira para o arcano, outra por não conseguir comprovar o ensinamento esotérico tal como a meditação, o desdobramento astral, etc., o que causa um desânimo e não raro a desistência do iniciante. Estes karmas quase sempre se referem às vidas passadas. Portanto, é vital que antes de mais nada a pessoa passe a aceitar sua condição de pecador, ou seja, que não somos santos, que cometemos erros e mais erros e que esses erros merecem ser castigados. Aquele que se presume um anjo, cheio de virtudes, está a um passo do abismo. Somente Deus é perfeito. A pessoa que se autoconsidera demais, crendo-se um virtuoso, sofrerá muito mais do que aquele que crendo-se um mero gusano luta por compreender seus erros. Aceitar seu karma é o primeiro passo para transcendê-lo. Quantas pessoas não tentam esconder de si mesmas que são homossexuais? Quantas pessoas que adulteram tentam convencer a si próprias que foi apenas um deslize, mas que a partir de agora tudo será diferente? Quantos de nós já traiu seu melhor amigo e tentou forjar desculpas para superar com novas mentiras a mesma situação? Quantos estão prontos para aceitar que não valemos nada e que somos dignos de pena, que possuímos uma situação lamentável, que somos luxuriosos, gulosos, preguiçosos e por isso não conseguimos nada da vida material nem esotérica, que somos orgulhosos, vaidosos, invejosos, iracundos, etc., etc., etc.? Sim, aceitar nossa condição real é o primeiro passo. Não é possível compreender algo em qual não se acredita. Quando aceitarmos nossa situação poderemos ver o karma. Aí devemos começar a refletir sobre nossa conduta, sobre a forma que vivemos nossa própria vida. Será que somos infelizes pelo fato de sermos medrosos e não ter coragem para tentar mudar nossa situação? Será que nossa infelicidade não está no fato de não respeitarmos nosso cônjuge com mentiras e adultério? Será que nossa família não está se sentindo abandonada e por isso nos abandonaram também? Será que a falta de confiança de nossos amigos não está relacionada à nossa falta de honestidade? Não seria falta de emprego se não tivéssemos sido tão desapiedados das pessoas a quem nos consideramos superiores? Será que nossos vícios não prejudicam todas as pessoas que estão ao nosso redor, e por isso sofremos de dores diversas no corpo físico? Quando perguntamos a nós mesmos o motivo de nosso sofrimento, estamos buscando a verdade. A verdade sempre aparece quando se está preparado. Nos preparamos quando começamos a morrer em nós mesmos. Aí então, batei e vos se lhe abrirá. Pedir-vos e vos será dado. A quem pedir? Ao Kaon íntimo, ou diretamente ao Tribunal do Karma. O Tribunal do Karma, o sistema solar de Urs, possui um templo tribunal onde se julga todos os seres. Cada sistema solar tem seu tribunal. O nosso se situa na quinta dimensão superior da constelação de Libra. Em tal tribunal oficializam-se um juiz supremo conhecido em nosso planeta como Anubis e mais 42 juízes da lei, entre estes estão o VM Rabolu e a VM Litelantes. O Tribunal do Karma também é conhecido como Tribunal da Justiça Divina. Até um tempo atrás o VM Rabolu atuava como um advogado de defesa desta humanidade doente, o que acontecia que ele defendia as pessoas em seus julgamentos por estar em missão à humanidade, esta por sinal muito desapiedada, assim sendo como ele defendia os estudantes esotéricos, ficava ligados a estes. Quando um estudante então defendido continuava a cometer diabluras, o VM Rabolu ganhava karma juntamente com seu estudante, motivo pelo qual levou a este venerável mestre a não defender mais a estudantada. Ao contrário, por nos conhecer ele sabia muito bem a que tipo de pessoa estava a lei julgando. Agora não é raro este mestre se comportar às vezes de promotor e ele diretamente nos acusar. A estudantada esotérica atual é um grande peso para a lei divina. São feitos três julgamentos a qualquer pessoa. A humanidade já foi julgada e condenada ao abismo. Isto significa que todos nós já recebemos nosso primeiro julgamento, falta a nós dois julgamentos. Atualmente a grande lei tem trabalhado a todo vapor, julgando todas as pessoas, algumas já receberam os três julgamentos, e embora tenham sido condenadas ainda continuam vivendo normalmente, desconhecendo tudo o que lhes acontece internamente. Após um certo tempo, elas são conectadas definitivamente ao abismo e aí já não há mais retorno. Durante o julgamento, somos assistidos pelo Kaon íntimo que entrega o livro da vida à lei divina e à mãe divina que lhe cabe o papel de nos defender. Nenhum anjo da morte se atreveria a cortar o cordão de prata que nos liga ao corpo físico sem a devida autorização de nossa mãe divina. A mãe divina é amor. Amor é lei. Ela sabe quando nos recompensar, quando somos dignos, e nos castigar quando erramos. Existem várias formas de negociar e quitar karmas. A primeira é fazer boas obras para pagar nossas dívidas, isto é, ao invés de ficar sofrendo devemos tratar de ajudar aos outros, assim uma pessoa com câncer deve se tornar voluntária em diversos hospitais, assim ajudaria a muitas pessoas, aliviar o sofrimento de muitas pessoas e consequentemente aliviar seu próprio karma. Aqui também entra a obrigação da caridade, esta não é apenas uma escolha, uma pessoa que não ajuda os demais até o que tem lhe será tirado. É a lei da espada. No entanto, quando mesmo sofrendo ajudamos aos demais nossos karmas são naturalmente negociados e o sofrimento diminui, e dependendo do caso até o perdão total do karma. Mesmo no caso de Kamaduro, este diminui significativamente só pelo fato de estarmos desenvolvendo uma virtude inerente à nossa alma chamada de altruísmo. A segunda está relacionada em eliminar os agentes de nossos erros, o ego. Quando eliminamos a pessoa que cometeu o erro dentro de nós mesmo, os eus psicológicos, o karma deixa de existir, pois o agente causador foi eliminado, assim se eliminamos o do adultério, por exemplo, todos os karmas relacionados a ele deixam de existir, o mesmo ocorre com o ego da ira, do orgulho, da vaidade, etc. Esta é a melhor forma de negociar com a lei, morrendo em si mesmo. A grande lei dá tanta importância a quem está morrendo em si mesmo, que este é atualmente o único requisito para que a pessoa seja ajudada em qualquer instância e em qualquer momento. Aquele que morre de instante em instante já está quase salvo perante as hierarquias divinas. A proteção é total a quem está morrendo em si mesmo. A terceira está relacionada ao uso dos chamados créditos kármicos ou simplesmente promessas. Sim, a pessoa que sofre tem o direito de prometer algo que esta possa cumprir em troca do perdão de seu karma. Na realidade muitos os fazem de forma totalmente inconsciente quando em determinadas religiões se prometem aos santos para que lhe ajudem em algum favor, alguma cura, todas estas promessas é um acordo inconsciente com o tribunal do karma, se a lei atende o pedido, a pessoa deve pagar a promessa. Mas a pessoa que trabalha sobre si mesma deve aprender a fazer tudo conscientemente, assim não cabe ao neófito prometer a santos, mas sim negociar diretamente ao tribunal do karma. Se a pessoa já consegue sair em astral conscientemente, ela deve simplesmente pedir ao Pai Interno para que lhe leve conscientemente ao tribunal do karma e lá se acerte com os mestres do raio da justiça. Caso ela ainda não consiga se desdobrar conscientemente, ela pode realizar o ritual da carta astral, assim. Pegue uma folha em branco, acenda um incenso preferencialmente de olíbano ou nardo, escreva uma carta ao venerável mestre Anubis, sem muitos rodeios, seja objetivo no que quer, solicite ao mestre para que lhe responda a solicitação e assine. Agora passe a fumaça do incenso por toda a carta, dobre-a em quatro partes, em seguida pegue-a com a mão direita e leve-a até o coração e suplique ao seu Pai Interno para que pegue a contraparte astral desta carta e entregue ao venerável mestre Anubis. Faça isto por três vezes. Queime a carta. Enquanto ela estiver queimando, imagine o venerável mestre Anubis lendo sua carta. As cinzas podem ser enterradas ou colocadas sobre as raízes de qualquer planta, pode-se ainda descartá-las em água corrente ou moê-las e jogá-las ao vento. Note que uma vez que se prometeu tem que se cumprir, caso contrário se paga a dívida com dor, muita dor. Aqui vale a misericórdia divina. A quarta forma é a de utilizar os créditos dármicos, ou seja, o Dhammadhatu. Acontece que muitas vezes, mesmo se trabalhando muito no aspecto espiritual, nem sempre temos os créditos necessários para se quitar determinados karmas. Assim, quando as três últimas tentativas falharam, devemos utilizar de nossos dharmas, ou melhor dizendo, de nossa conta bancária cósmica. Se temos com que pagar, pagamos e saímos vitoriosos; se não temos com que pagar, pagamos com dor. A outra alternativa seria apelar para o empréstimo, então a lei nos perdoa e continuamos a trabalhar sobre nós mesmos até adquirir o dinheiro cósmico. Quando conseguimos, então pagamos totalmente o que devíamos. Pode-se fazer isto diretamente indo ao tribunal do karma, ou fazendo aquilo que esotericamente se chama de prática da cruz. A prática da cruz. No tribunal existe sempre uma balança. A lei trabalha sempre com dois pratos da balança, a justiça e a misericórdia. Esta prática deve ser usada sempre que precisamos negociar ou pedir algo que precisamos com urgência, uma ajuda de cura, de proteção, etc. Devemos sempre pedir em nome da misericórdia, e sempre ao final de cada petição, solicitar a lei para que se faça a vontade da lei divina e não a minha. Pode-se ainda ao final da prática pedir a lei para que lhe responda a solicitação. Paciência e tenacidade são duas virtudes que serão testadas infinitamente pelas hierarquias divinas a todo neófito que lhes solicitem ajuda. É necessário provar nosso valor. Técnica. Deite-se escado no chão ou em sua cama com o pé esquerdo sob o direito e os braços abertos, formando uma cruz, relaxe e peça o seguinte: Pai meu, Deus meu, rogo-te com minha alma e meu coração para que saias de meu corpo e traslada-te ao templo do Tribunal da Justiça Divina. Agora imagine uma luz azul saindo pela boca e seu Pai Interno diante da porta de entrada do templo, e ele arcando do lado direito diga: Joaquim. Agora ele se arca do lado esquerdo e então diga: Guaz. Então diga: Pai meu, dá os sete passos sagrados ao interior do templo e prostra-te de joelhos ante ao venerável Anubis. Venerável Lei, aqui venho em nome da misericórdia suplicar, faça aqui seu pedido, explique detalhadamente os motivos de seu pedido para Anubis, rogo para que seja feita a vontade da lei divina e não a minha. Depois que disser isto, levante o tronco sem mexer os braços e as pernas, ou seja, fique sentado, refaça agora o pedido completo até a parte do que seja feita a vontade. Depois disto volte a se deitar sem mexer os braços, refaça novamente o pedido e assim por diante. A prática completa é assim. Se faz três vezes deitado e três vezes sentado, sendo que isto é feito alternadamente como explicado acima, totalizando seis petições. Após a última petição se pede ao Pai Interno: Pai meu, Deus meu, peço-te com minha alma e meu coração, voltai agora a mim. Agora se imagina uma luz azul entrando pelas narinas. A cruz simboliza a magia sexual, em nome da cruz pedimos, mas só os castos recebem aquilo que pedem. A castidade é a virtude exigida pela lei para que recebamos crédito. A prática da cruz não é para profanos. É somente para pessoas que estejam trabalhando sobre si mesmas, seja solteira ou casada. Não se deve abusar desta prática, pois nem sempre sabemos ao certo o que estamos pedindo, portanto, não devemos depois reclamar dos resultados que não nos satisfaçam totalmente. Podemos utilizar esta prática para nos manter sempre em contato com a lei divina, e utilizando os 22 arcanos maiores do tarô, podemos praticar assim. Dia do mês, objetivo da prática 03, cura de alguma enfermidade ou pedido de saúde 05, problemas de ordem kármica. Bom dia para negociar karma 07, pedido de triunfo sobre algum assunto 08, problemas com a justiça 09, ajuda para o arcano magia sexual 11, pedir força 13, solicitar ajuda para a eliminação de algum ego 14, problemas com o casamento ou solicitação de algo relacionado ao casamento. Que fique claro que não é necessário esperar o dia para se solicitar ajuda, a tabela acima está mais para irmos disciplinando a realizar as práticas, sem no entanto mecanizá-las ao ponto de fazê-las por mero fazer. Há de se ter responsabilidade em tudo o que pedirmos. Existe responsabilidade em todas as nossas práticas esotéricas. Esta é uma poderosa prática, de resultados imediatos para os que dignos. Para os indignos não existem acertos, existe dor. A cruz simboliza o coito alquímico entre homem e mulher. O homem está simbolizado pelo braço maior da cruz, e a mulher pelo braço menor. Deste cruzamento nasce o ser andrógeno chamado de cherubim. A cruz também simboliza os quatro elementos, os quatro pontos cardeais, o caminho do mago. Que ninguém ouse profanar a cruz. A cruz é o caminho para o nirvana. As pessoas se acostumaram tanto com a tirania que, quando não estão levando chicoteadas nas costas, reclamam da falta de dor. Esta humanidade é lamentável, digna de pena. Digna de compaixão.